Sejam bem-vindos a mais um MC 101. Hoje, na MC 101, ela tava vendo o vídeo de um dos caras da turma do Di, que eu falo que é a turma do Didi, né? O Di, cara, de loucura, que é um cara sensacional, que tem MC 101 aqui com ele, indicou um monte de gente, gente legal pra caramba, cada MC 101 mais legal que o outro, engraçados e tal. E aí ela tava assistindo de um dos caras que eu trouxe aqui, que o Di indicou e foi legal pra caramba. Eu falei, poxa, vamos chamar ela, até o pessoal, os meus moderadores falaram, vamos chamar ela, pô, boa ideia, vamos chamar ela. E a gente chamou ela, ela topou na hora, foi legal pra caramba. Aqui comigo hoje, viu? Uma gamer, putz, velho. Ama Fortnite. Ama Fortnite. Aqui comigo a Daniele Batista de Souza Couto. Duvido que você sabia o nome inteiro. Duvido, duvido. Mais conhecida como Daniele Souza. Daniele, você tá aí?
Oi, gente. Tudo bom com vocês? Boa noite.
Como é que você tá? Tudo bem com você?
Tô aqui. Como é que é?
Tudo bem com você? Como é que você tá?
Tudo bem. E você? Como é que você tá?
Eu tô bem. Obrigado, viu? Obrigado por comparecer aqui. E dar o seu tempo aqui pra gente. Me diz o seguinte, quem que era, lá na tenra idade, lá quando era uma criancinha, quem que era a Dani, o que ela queria, o que ela fazia, qual era a tua, cara?
Bom, quando eu era bem criança, eu acho que eu já tinha uma mente meio diferenciada das meninas, eu acho, digamos assim. Porque eu gostava mais de andar de skate, jogar bola, videogame, tudo que era... que os meninos faziam, acho que eu curtia mais, sabe? Então, eu acho que era esse, quando eu era pequenininha mesmo, que eu tenho que falar. Mas, desculpa, gente, eu tô nervosa aqui. Eu não, já fui beber umas três vezes.
Fica não.
Eu tô muito nervosa.
Manda bala.
É porque quando a gente faz a nossa live, é diferente. Quando a gente tá participando da live de alguém, já é mais um pouquinho assim, ui, sabe?
Não, meu, ei. Ó, pode falar palavrão. Pode não, falar... Não. Pode falar de várias marcas, gíria, aí eu não falar? Ligo, eu não ligo pra nada disso daí. Vai embora.
Gíria, pode falar? Gíria, pode falar?
Pode falar o que você quiser, meu. Você acha que eu vou ficar aqui agora cagando regra pro convidado? Fala o que quiser.
Não tava assim, ó, não vai falar gíria, não vai falar gíria. Relaxa, mano, não vou falar gíria,
fica
tranquilo.
Não é nada, pode falar. Eita, eu tenho minhas gírias, mas minhas gírias já estão de barba branca já, né? Então...
mas é isso. Minha infância, eu gostava bastante de videogame, de brincar, era bem dos esportes.
Você sentia essa diferença de você estar mais envolvida? Você sentia essa diferença de estar mais envolvida com as coisas que os meninos gostavam? Você sentia mais envolvida com os meninos brincando?
Era diferente, porque eu não tinha muitas meninas que gostavam de jogar bola, de jogar videogame. Então eu tava ali diferenciada, eu andava mais com os meninos, brincava mais com os meninos. Acho que eu tinha mais intimidade com eles, entendeu?
E como é que foi depois disso, cara? Você começou, você tava na escola, imagino. Você já sentia já que você queria mexer mais com games ou mexer mais com o lado de apresentar, tá na frente da tela, atrás da câmera? Como é que é?
Não, eu nunca senti isso. Eu nunca imaginei que eu iria tá gravando pras pessoas ou fazerem elas darem risadas, humor, não sei. Eu nunca imaginei que ia fazer isso. Eu achava que eu ia virar, sei lá, uma jogadora de futebol quando pequena. Eu amava muito futebol, então eu achei no momento que eu iria exercer essa profissão, mas foi assim, coisa da cabeça. Sempre quando a gente é pequena, a gente sonha em alguma coisa. Vai mudando com o passar do tempo, né? Às vezes acontece com você, mas eu era pequenininha, eu queria isso. Aí crescendo, eu queria outra coisa. E assim foi, mas é... Ah, eu nunca imaginei que eu iria gostar, assim, realmente, sim, dos games, sabe?
E mais maluca é criar conteúdo, né? Porque é outra disciplina diferente. É outra parada, né? Mas assim, você falou uma coisa engraçada. Porque quando eu era moleque também, mudava, né? Tipo, sei lá, queria ser bombeiro. Porque eu via o caminhão do bombeiro da janela. É, queria ser policial, assistir o Chips na TV. Uma coisa antiga, velha da porra. Aí assistir o Chips na TV, queria ser policial. Aí ninguém vai perguntar, teve pijaminha do Chips? Tive pijaminha do Chips. Então, tipo, Nossa. Essas coisas foram mudando. Mas quando eu cheguei por volta de uns 12 anos, eu acho, 13 anos, acho que por aí, meio que se consolidou na minha cabeça que eu queria trabalhar com propaganda. Porque eu via propaganda na TV, eu achava que era a coisa mais louca, mais legal de todas, assim. Às vezes, eu achava mais legal assistir as propagandas do que assistir os programas que tinham na TV. Então eu mudava de canal pra ver as propagandas. Quando parava de passar propaganda, eu mudava pro outro canal que tava com propaganda.
Meu Deus! Porque, mas eu não entendo.
Mas eu senti isso na época. Né? Então, aí, tipo, meio que definiu. Você sentiu quando deu uma definida esse negócio do que você ia fazer? Ou não? Você começou a trabalhar com outras coisas antes?
Ó, demorou. Mas eu tentei um modelo também, tentei, mas não consegui. Bailarina, por um bom tempo, eu fui, né? Mas
você foi bailarina de verdade?
Sim, foi.
É mesmo? Conta mais sobre isso.
Ah, eu sempre gostei muito também de balé. Olha, menina que gostava de futebol, mas também gostava de balé. Era meio diferenciada.
Esporte, né? De certa forma, é uma atividade física, né?
Sim, e dança, então, dança pra mim acho que mexe bastante. É algo que eu curto muito, fora assim, os games. Hoje mesmo ainda curto bastante dança, né? E... é que eu vou falar, pode falar tudo, não sei.
Vai falando tudo você quiser, meu, mas, não encana.
Vai falando?
Encana, vai falando, relaxa.
Tá. Então, e aí eu entrei na dança, que era algo que eu gostava bastante, né? Porque minha irmã também era dançarina. Então ela foi passando pra mim, entendeu? Acabei gostando muito disso. E segui, né, os mesmos passos dela, praticamente, dançando. E faz uns 3 anos, mais ou menos, que eu parei.
E por que, assim, que você parou? Qual foi o motivo de parar com a dança?
Então, a dança é o motivo porque hoje eu sou mãe, né? Eu tenho 23 anos.
Caraca, sua mãe já com 23? Caramba!
Sou mãe de 2 meninos.
Dois? Você começou cedo, hein? Caraca! Então,
quando eu tinha 18 anos, eu casei.
Você casou com 18?
Isso. E aí eu tive meu primeiro filho. Aí eu perdi o meu primeiro filho, faleceu, né?
Nossa, mas o que? Isso foi desculpa, meus pêsames. Mas foi complicação antes de nascer?
Foi, acho que uns 4, 5 meses, mais ou menos. Eu te sofri com um aborto espontâneo, sabe?
Isso é muito ruim, cara. Eu já passei por algo parecido.
Sim.
É muito ruim.
E com isso aí eu acabei sofrendo muito com depressão, né? Porque foi algo bem pesado pra mim, que era algo que eu queria muito. Era algo que eu, tipo, queria
eu sei,
muito.
Eu sei exatamente o que você tá falando.
E os médicos praticamente falaram que eu não ia conseguir ter bebê. Aí começou daí, porque eu queria sempre ser mãe, porque aquilo era meu sonho, né? Aí quando eu tive o primeiro filho, né, ele faleceu um tempo depois. E aí eu tive depressão, fiquei meia, sabe, meia doida, assim, da cabeça. E que eu já tinha um canal. Eu era líder de um comando no GTA. Comecei com GTA. Eu amava GTA, eu amo até hoje, assim, gosto bastante de GTA. Então eu comecei com GTA, gravava no celular, na câmerazinha do celular, porque eu não tinha nada. Mas aí meu irmão falava, tenta gravar alguma coisinha aí. Eu falava, será que vai dar certo? Aí eu com o celular, porque eu não tinha nada, não tinha game, assim. Aí eu falei, tá bom, eu vou tentar gravar pelo celular. Então eu pegava o celular, colocava, tipo, pegava uma cadeira assim, dava aquele jeitinho pra transmitir pra galerinha ali no celular mesmo. O pessoal curtia bastante. E aí eu falei assim, pô, na minha primeira live bateu 100 pessoas assistindo uma qualidade nem tão boa. Eu falei, nossa, será que vai dar certo se eu fizer isso? Aí eu acabei fazendo um canal, né? E depois, quando eu tive essa depressão, acho que me ajudou bastante
a fazer live. Já tinha o canal antes da depressão?
Eu gravava, eu postava uns videozinhos, sabe, assim, de game, tirando X1 no GTA, porque eu gravava GTA, então na minha parte era mais de guerras, né, sabe? Não era online, essas coisas, era bem guerra assim mesmo. E aí eu peguei e depois eu tive a depressão. Eu não tinha dado um pouquinho uma parada no canal, né? Porque fiquei bem pesado mesmo. E aí tentei voltar pro canal. Eu comecei fazendo os lives.
E por que, que você fez o canal? Da onde veio a ideia de fazer o canal?
É o meu irmão. O meu irmão falou assim, por que você não tenta fazer um canal? Né? Eu vejo um monte de menina fazendo canal. que você não tenta? Aí eu falei, pô, eu não sei se vai dar certo. Eu era muito assim, né? Autoestima lá embaixo. Eu falei, ah, acho que vai dar certo ou não. Ele vai, tenta fazer, porque, né, você joga, ele que me ensinou a jogar vários jogos, ele foi me ensinando a sentir as coisas, então ele me ensinou bastante disso aí. Aí eu falei, vou tentar fazer. Então foi ele que me incentivou mesmo, sabe? Aí eu peguei e comprei meu Play 4 depois de um tempo, né, fazendo, só fazia alguns videozinhos no celular. Quando eu vi que foi dando bom, aí eu falei, vou tentar comprar o Play 4. Tô pagando até hoje, mentira. Não, tô mentindo.
Mas parece carro, né? Quando acaba de pagar, você já vai comprar outro.
50 mil vezes. Não, eu tô brincando, eu paguei. Aí eu comprei o Play 4 e fui transmitindo, né? Aí, quando eu tive a depressão, acho que me ajudou bastante nisso, né? Eu precisava do apoio das pessoas. Mas assim, não chegava e contava, ó, gente. Perdi meu bebê recente. Não, eu guardava pra mim aquilo, entendeu?
Às vezes a gente coisa tá muito triste, pessoal, muito profunda, né?
Eu sempre fiz muitas lives, né? Então, às vezes a gente transmite, a gente quer transmitir a coisa boa, não o que você tá passando no momento, né? Porque às vezes a gente não tá bem no momento, mas a gente quer transmitir o humor, tal, pessoal. É isso que eu vejo, assim. Eu acho que admiro muito quem faz isso, sabe? Às vezes a pessoa tá ruim assim, não tá muito bem no dia pra fazer aquela live, mas mesmo assim. Não, é um compromisso com o pessoal, tá ali, que eles gostam de mim. E eu vou estar, né, fazendo o meu melhor ali pra eles e por eles. Então, tipo, eu falei, vou fazer as minhas lives, eu vou me sentir bem melhor. E aí eu fui, né, tentando fazer. Diversas vezes eu tentei me matar, sabe? Foi algo assim, bem pesado.
Como
mesmo.
Sim, cara, que treta é essa? Você tentou?
Foi, eu tentei matar, né? Oi?
Você tentou se matar?
Diversas vezes, fugi de casa já, fazer outras coisas. Meu marido ali sempre comigo, sempre me apoiando, tentando me ajudar, né? Porque era uma barra pesada também pra ele, né? Que tava no meu lado. E assim, pra mim, né? Foi mais pesada ainda. E eu vi aquilo da pessoa falar assim, você não vai ter filho? Foi algo tipo, que acabou comigo. E aí, depois de um tempo fazendo minhas lives e tudo mais, eu conheci uma pessoa. Pra você ver, já tinha 14 mil inscritos. Eu conheci uma pessoa no YouTube mesmo, que era um canal bem grande, né? Não vou falar o nome da pessoa. E aí, eu levei um strike nessa época. Eu não conhecia muito de YouTube. Então, eu tava monetizado o canal, só que eu não sabia como receber. Eu tava meio assim, não sabendo de nada. Aí, eu fui pedir ajuda pra essa pessoa, né, que tava comigo. E essa pessoa foi lá e roubou meu canal.
Caraca, velho! Roubou o seu? Você foi pedir ajuda pra alguém, mas você conhecia a pessoa? De onde você conhecia?
Sim, a gente conhecia pelo YouTube. Mas assim, eu era uma pessoa muito assim, inocente, sabe? Eu não entendia nada. Aí quando ele pediu assim, ó, vou te ajudar a fazer isso, porque eu tinha tomado strike. Aí ele falou que sabia me ajudar. Entendeu? Só que aí, como minha mente não era tão assim, vamos dizer,
cara,
tão
certo, mau caráter, gente, né? Que cara é mau caralho.
Aí eu passei pra ele. Nisso, ele hackeou minha conta, né? Hackeou não, roubou, né? Minha conta do YouTube e a do AdSense, que tinha 3 mil reais lá dentro, que era pra não comprar o meu PC. Começa daí. Aí ele pegou tudo, né? E foi assim, nossa, já sofri aquela depressão. Com aquilo me acabou. Porque meu canal tava muito bom, ele tava assim, tipo, no alto, sabe? Eu gravava GTA, eu pegava em torno de umas 200 pessoas na minha live. Era assim, um canal muito bom. Era um canal muito bom, eu tava ganhando, tipo, muito com ele. E só não sabia como tirar aquilo, era muito assim, sabe? Minha mente não era tão aberta. E aí ele roubou lá meu canal, não quis me devolver.
Mas que é isso?
Me ameaçou.
O cara te ameaçou ainda? Ele roubou teu canal e ainda te ameaçou?
Sim, eu fui parar até na polícia pra resolver isso. A gente não sabe, mas a gente foi até lá pra resolver.
Mas tá certo.
E, enfim, né, passou isso daí. Muita gente falou, não para. E aí desisti,
mas você conseguiu,
né,
recuperar o canal?
Não, esse canal aqui é outro.
Qual é o nome do filho da puta? Qual é o nome desse filho da puta?
Posso falar?
Não, você não pode falar?
Não, tá. Pode, não pode.
Deve estar com processo rolando, né?
É, não pode. Isso.
Imagina.
E aí. Isso. Aí eu peguei. Todo mundo me dando aquele apoio. E eu fiz um outro canal. Aí, como eu já tinha alguns amigos influencers, uns amigos youtubers que eram já um pouquinho grandes, eles falaram: vou te dar aquela força pra você poder crescer também, né? Então você está comigo aqui. Então, muito amigo assim, me ajudou demais. E falou, vamos gravar um vídeo comigo? Que eu vou fazer seu canal levantar. E como eu gostava muito de fazer vídeo, eu gostava mais de fazer live. Porque eu gosto muito de conversar com as pessoas, sabe, na minha live. Conhecer as pessoas, fazer coisa ao vivo mesmo. É jogando e falando ao mesmo tempo. É o que eu curto mais do que fazer vídeo. Entendeu? E aí, eu comecei o canal de novo. Eu acho que umas 2 semanas, mais ou menos, eu peguei uns 10 mil inscritos na época. E assim foi indo, foi crescendo só com live. Fui fazendo live, foi crescendo.
Você começou do zero de novo, mas com a ajuda de uma galera em volta de você, dando um help, né?
Graças a Deus, eu tive ajuda, sim, né? Falar que eu não cresci sozinho, não tem como falar, eu cresci sozinho. No começo, eu tava crescendo sozinho, né? Depois, a galera me deu aquela mãozinha, assim, que foi, assim, muito bom, né? Me ajudou muito. E a gente realmente vê quem são as pessoas que estão do nosso lado, né? As pessoas que nos ajudam mesmo. Aí, quando foi, acho que em 2018, eu tive meu primeiro filho, o Kevin, né? Ele vai fazer 3 anos já. Ele é bem grande, né? E pra quem não conseguia, teve o outro filho, né?
Eu fiquei tentando ter filho. Eu e minha esposa, a gente ficou tentando ter filho durante 3 anos. A gente passou por coisas assim também, de perder...
Nossa, é triste,
bem chato,
mas...
é bem ruim, bem, é uma das coisas que, meu, nossa senhora, acabou com a gente.
É uma coisa que mexe bastante, né?
É.
E aí eu tive um filho, Kevin, que já vai completar 3 anos. Só que assim, eu nunca parei de fazer aquilo que eu gosto por conta de filhos, nunca me atrapalharam, não. Eu sempre continuei gravando, né? Eu sempre fiz as minhas lives. Às vezes até com eles no colo ali, eu, opa, tá chorando, vai, fica aqui comigo, eu tô fazendo live, fica aqui comigo. Mas eu nunca parei. Eu acho que eu sou a única doida aí do YouTube. Fala, vamos fazer live até com um bebezinho aqui. Eu nunca parei. E, assim, claro que eu também tenho aquela ajuda lá de mãe, pai, de sogros, do marido também, né? Então sempre eles me dão aquela mãozinha de falar, ah, e como você cuidar dos meninos aqui? E agora eu vou tentar fazer a minha live. Então todo dia eu tenho aquele horário pra fazer a live ou pra fazer algum outro trabalho e eles sempre estão ali pra tentar me ajudar, sabe? E... que foi indo. Depois, em 2020, eu tive meu segundo filho, o Derek. Aí ele agora vai.
Qual o nome dele?
Derek.
Derek.
Isso, ele fez 1 aninho agora, bem grandinho. Ele já é um pouco mais complicado, né? Porque ele é mais bebezinho, ele precisa de colo, né? Ele precisa da mãe ali com ele. Agora o Kevin não, o Kevin consegue mais se virar, consegue brincar ali ou ficar no celular mexendo enquanto eu faço live. Ou às vezes ele fala, mãe, posso jogar com você? Eu falo, pode. Aí eu sento ele no colo e ele joga comigo enquanto eu faço live. Tipo assim, galera ali que tá aqui comigo já tá acostumado, os gritos das crianças, o choro, às vezes já estão acostumados com isso, né? Faz parte, né? Essa sou eu. Tem que se acostumar comigo, né? Mas assim, tirando isso, não é coisa ruim, é uma coisa tipo, muito bom ter filho, tipo, é uma experiência que mudou praticamente minha vida, né? Eu pesava 44 quilos, eu postei até uma foto do meu antes e depois da depressão, sabe, esses dias mesmo. E é assim, é uma mudança muito grande. Você vê aquele rosto triste pro rosto feliz, sabe? Um rosto assim que muda. Você vê até em lives mesmo, assim, mesmo tentando trazer aquela alegria, assim, você transmite um pouco, assim, sabe?
Não tem como.
A gente muda o jeito, não tem como.
Não tem como. Você transpira o que você sente. É um negócio que as pessoas conseguem perceber e ver.
É isso. Enfim, aí hoje eu tô transmitindo Fortnite um pouquinho mais, né? No PS4, porque é a única coisa que eu tenho. O meu PCzinho aqui, ele só liga no YouTube mesmo. Mas a gente, vou sempre tentando fazer o que a pessoa pede. Às vezes não dá pra trazer uma qualidade muito, muito boa, porque não dá agora, né? Eu cuido dos meus filhos, então eu tento sempre estar ali por eles e fazer por eles. Mesmo não tendo uma condição nossa, sabe? Não tendo as melhores coisas. Mas eu faço porque eu amo mesmo e gosto, sabe? Tipo, eu gosto muito de conversar com o pessoal, como eu disse. Eu gosto de ler os comentários, as coisas boas e também as coisas ruins. Porque eu acho legal ler as coisas ruins. Porque te traz, tipo assim, você vai ler as coisas ruins, não vai te afetar aquilo. Mas você vai saber a mente da pessoa, porque ela vem em você, entendeu? Então eu acho bem legal você ler as coisas que a pessoa fala ruim, eles falam, nossa, ah, você é um lixo, né? Toda live tem um desses que manda, ô, oh, você é um lixo.
Mas só isso aí, você fala, sabe, é o hater, cara, mas o hater é o cara que mais dá engajamento.
Exatamente, porque você sabe que você realmente tá fazendo algo muito bom. Porque se tá mexendo com ele, é porque ele vê que você realmente tem potencial. Você já começa daí, você fala, nossa, então eu tô no caminho certo. Se tá nervoso comigo, eu tô no caminho certo, né? Eu penso assim, eu não acho ruim, não. Eu até respondo. A galera fala assim, meus moderadores. Meu, pra que você responde? Não, eu respondo sim. Eu tenho super paciência pra responder esse pessoal, mas eu nunca respondi na ignorância. Ou às vezes eu respondo dando risada, porque às vezes é engraçado, né? A pessoa chega xingando você, ô, filha da demônio, não sei o que é. Mas eu tento sempre dar risada daquilo. Pra não dar aquele negócio meio fechado na live. Tipo, nossa, mas, o cara me xingou pra chorar.
O cara, é que assim, tem momentos, né? Live é mais difícil ver alguém me xingando. Mas quando aparece xingando... Se o cara chegar falando, ah, vai tomar no caju, Marcelo. Eu já falo na hora, vai tomar no caju você também, bonitão. Só você que pode? Eu também posso, o canal é meu, se eu quiser te tiro ainda. Porra, não tem essa, sabe? Mas eu acho que assim, você tá fazendo conteúdo que atinge um público que não é só adulto, né? Tem um público aí também que é bem mais jovem. Você tem que tomar cuidado mesmo com essas coisas, né?
Sim, e aí, como eu te falei, comecei com GTA... Quando começou o Fortnite, eu entrei quase no começo do Fortnite mesmo, eu comecei a gravar o Fortnite, né? Porque o GTA também, o PS4 não tava tão, assim, avançado. A galera tava, acho que não tava tão em alta, mas, assim, não sei. E aí eu falei, vou mudar um pouco. Mudei de jogo, porém, de vez em quando eu trazia um vlogzinho, assim, a galera curtia bastante. Mas aí depois eu precisei de comprar um celular, né? Pra eu poder gravar as coisas, que dava pra, a qualidade tava bem ruim. Então eu fui mudando, mas eu nunca deixei isso, tipo, nunca joguei só o Fortnite. Eu gosto de tudo um pouco, sabe? Eu gosto de vários jogos. Só que como eu não tenho PC, aí não dá pra trazer vários jogos. Aí, por enquanto, só tô no Fortnite, que é algo que eu tenho no meu Play 4, entendeu? Aí eu só tô transmitindo Fortnite no momento. Mas assim, pretendo em breve, né? Eu tô assim, juntando dinheiro, comprando alguma coisinha ali ou outra, pra poder trazer outros tipos de conteúdo e com a qualidade melhor, sabe?
Muito legal isso, porque você tem essa restrição, né? Tipo, você faz a live direto do PlayStation 4 pro seu canal. E você usa a câmera do PlayStation mesmo?
Sim, a câmera do Play mesmo. Tá até aqui atrás. Aí eu uso ela.
E aí,
você acha... Eu gosto.
A qualidade é ok. Mas você sente que você pode melhorar, obviamente, se você tiver um hardware muito mais legal, né?
Eu acho que a qualidade não é tão top. Não sei. Do PS4 não é, a câmera não é muito boa. Às vezes dá aquela travadinha, ou às vezes eu tô muito branca na tela, assim, não dá pra marcar aquela cor. Mas eu não vou reclamar, porque é algo que tá me ajudando no momento. Então eu nunca reclamo de quando eu tô com alguma coisa, né? Ah, eu tô com o celular ruim, não vou reclamar do meu celular ruim, porque ele ainda tá me ajudando, entendeu? Não reclamo, assim. Graças a Deus ainda tem essa câmera, né? Que me ajuda bastante nas lives.
Não, lógico. Você tem que se virar com o que você tem, né, cara? E evoluir a partir dali.
Depois a gente pensa no outro processo, outras coisas, né?
Sai fazendo primeiro.
Sim, o Instagram eu comecei não tanto tempo assim. Eu não sabia mexer muito no Instagram. Então eu falei, vou tentar trabalhar um pouco no Instagram. E aí eu comecei um pouquinho no Instagram. Aí, graças a Deus, tá indo melhor lá no Instagram, entendeu? A galera curte bastante as coisas que eu posto. Fico bem feliz.
Não, sempre é uma coisa muito legal você interagir com o público. Como é que você faz seu conteúdo? Você roteiriza? Você tem alguma coisa? Como é que você cria? Qual é o processo de criação seu?
Meu, é muito aleatório. É assim, eu ligo a câmera e faço o que eu tenho vontade na hora. Eu me abro. Se a pessoa fala, tô triste, eu tento alegrar ela. É algo muito aleatório. Eu não tenho um rótulo, sabe? Eu sigo o que eu me sinto à vontade. Eu gosto de ser livre ali, pra poder expressar assim, o que eu tô sentindo, o que eu tô jogando. É isso, sabe? Nunca
eu preparei. Eu percebi uma diferença muito grande, por exemplo, entre o conteúdo que você faz no YouTube e o conteúdo que você faz no Instagram, né?
Você percebeu isso?
Em que sentido? Uma diferença muito grande. Ah, no YouTube você tá muito concentrada nos jogos em si, principalmente no Fortnite nesse momento. Mas quando você vai pro Instagram, tem muito mais a sua vida pessoal. É quase como se fosse um vlog, sabe?
Ah, sim. Eu gosto de mostrar tudo. Como eu falei pra você, eu gosto de ser aleatória. Às vezes eu tô jogando pra... Ah, não quero jogar esse jogo, quero jogar outra coisa. Porque eu gosto de ver as pessoas que estão comigo. Porque tem pessoas bem fiéis que estão com a gente. E se você, você fala assim, ah, eu vou gravar um vídeo cozinhando, o pessoal vai estar lá. Eu gosto de pessoas assim, entendeu?
Gente, hoje eu vou cozinhar gente, um ovo.
Hoje não é Fortnite, não é jogo. Hoje a gente vai cozinhar, tá bom? Vou estar lá com você.
Fazer um ovo estralado aqui.
Não, eu fiz esses dias uma pipoca de Nescau. A galera tava comigo ali, fazendo a pipoca de Nescau.
É legal, então... é legal, né? Porque o público te segue lá, sabe que é diferente, né, cara?
Sim, aí eu mostro minha vida pessoal, mostro tudo. Ali eu gosto de postar jogo, gosto de postar fazendo meu cabelo, eu gosto de tudo. É bem assim, bem aleatória mesmo.
Cara, é bem diferente, né? É bem diferente.
Sim.
O que você tá pensando hoje? Como é que vai ser aí o futuro do seu canal? Como que você quer levar o canal? Que direção que você quer dar pra ele?
Ah, eu no momento tô seguindo nas minhas lives, mas eu quero realmente comprar o meu PC, que é um dos meus maiores sonhos, pra poder trazer outros tipos de jogos e vídeos, né? Ter um editor próprio pra poder estar editando bonitinho pra mim. É o que eu quero hoje, sabe? O futuro que eu quero assim pro meu canal é que ele cresça, não só através do Fortnite, mas sim em jogos, sabe? O que eu curto, entendeu? Eu, sei lá, um GTA, um Minecraft, talvez. Qualquer jogo pra galera ver, entendeu? Eu quero trazer outras coisas também.
Poxa, cara. Bom, gente, daqui a pouco eu vou abrir para perguntas aí, vocês já podem começar a fazer perguntas de vocês, lembrando que eu dou prioridade para o Superchat e para as perguntas que são compradas aqui no Twitch com as canecadas, os pontos do canal, tá bom? Então não precisa gastar dinheiro lá no Twitch, você ganha esses pontos só assistindo as lives. Queria agradecer aí o Edu Soares por ter dado o resub com o Prime, valeu mesmo. E também o Alex S. Reis pelo resub aí de novo, já tá no quinto mês, hein? Esse é moderador, cara. Valeu mesmo aí pelo sub e resub, galera. E não esquece, vocês estão assistindo, de renovar o seu ou de já fazer, né? Bom, todo mundo que eu trago aqui, Dani, eu faço a mesma pergunta antes de eu abrir para as perguntas da galera.
Tá.
A pergunta é o seguinte, para quem tá começando agora, mulher, e quer fazer conteúdo gamer que nem você tá fazendo, gameplay, qual é a dica fundamental que você dá pra essa pessoa, que ela quer fazer um canal, ela quer fazer conteúdo voltado pra gamer, e qual é o pecado mortal que essa pessoa, essa mulher, jamais deve cometer?
Bom, eu acho que, primeiramente, se você quer criar um canal, você mulher, eu acho que você já tem que ter em mente que as pessoas são maliciosas, que as pessoas são ruins, e que homens têm preconceito, alguns, não digo todos, têm preconceito ainda, infelizmente, né? Com essa geração de meninas que jogam e tudo mais. Então, já tem que entrar com essa mente que pode acontecer esse tipo de coisa, até mesmo em live.
Babaca tem em todo lugar, né, meu?
Sim, mas eu acho que assim, se é o que você gosta, se é o seu hobby mesmo, você não deve desistir por causa das pessoas, ou por causa de um homem, ou por causa de um menino, até mesmo de, às vezes, mulheres. Fala da outra. Então, assim, você não deve desistir. Se é aquilo que você quer, você vai prosseguir pra você realizar aquilo. E não desistir, entendeu? É o que eu falo. Não desista. Porque, às vezes, a gente tá ali e fala, vou desistir, sendo que a gente poderia estar muito alto, sabe? Se eu tivesse desistido quando eu tivesse perdido meu filho ou qualquer outra coisa, talvez eu não estaria feliz hoje. Por ter as pessoas que eu tenho, por ter meus filhos hoje comigo. Então, assim, eu tive força, sabe? Mesmo ali, nas barreiras que foram bem grandes, eu também tive Deus, claro, com certeza, que esteve ali me apoiando, me ajudando, minha família, e eu tô ali. Às vezes, até a própria família, né, nos impedem, né, de fazer aquilo que a gente gosta. Mas assim, você tem que demonstrar que é aquilo que você ama. Não importa, entendeu? Porque depois eles vão acreditar em você. Eu, no começo, era meio assim quando eu fazia live. Tipo, meu, vai fazer live? Nossa, que perda de tempo, o que é isso? Mas não, era aquilo que eu queria. E não importa o que as pessoas iam falar de mim. E eu segui aquilo. E hoje estou aqui. Não sei muito o que falar.
E tem um pecado mortal? Tem um pecado mortal que não pode fazer, é o que não pode fazer.
um pecado?
Pecado mortal pra uma mulher que quer iniciar a criar conteúdo.
Essa pergunta é difícil, né? Porque assim, vai ter vários pecados, né? Mas assim, especificamente, deixa eu ver. É complicado.
Deve ter algum que você fala, esse aqui se fizesse, ferrou.
Tô pensando.
Eu sempre trago aqui as pessoas, eu sempre pergunto essas duas coisas, né?
Que é bem difícil.
Porque você tem que pensar pela visão do criador de conteúdo, né? E da sua experiência também.
Um pecado que a pessoa não deve cometer. É, banheiro na hora do live, brincadeira.
E no banheiro na hora da live.
E fazer o número 2, brincadeira, não, tô brincando.
Que é
o
engajamento, a retenção, a galera vai embora.
A galera tá falando pra cadeira, todo mundo vai embora. É exatamente isso, tá vendo?
Aí quando volta, a galera pergunta, e aí, lavou a mão? Aí você, putz, esqueci, volta, ai, vai lá, lava a mão.
Esqueci, não volto não, eu continuo nessa brincadeira. Mano, é uma pergunta bem, assim, difícil mesmo. Você fez, assim, até pensar, meu, que pecado, assim... Sei lá, eu acho que... Não sei, tô pensando aqui. Dá dica aí, gente, que eu não sei.
Por caso, posso dar uma dica? Nunca dê o seu canal pra alguém entrar pra tentar te ajudar.
Ah, esse aí é um grande pecado. Isso é verdade, nunca façam isso. Pelo amor de Deus.
Nunca dê informações confidenciais, senha do seu canal, jamais.
Nunca manda coisas por conta de dinheiro. É uma coisa. Porque depois, sabe?
Tipo o quê? Pode falar.
Não, tipo assim, sei lá, tem as meninas que falam, vou te mando isso, você manda dinheiro, entendeu? As coisas mais polêmicas. Eu acho que não. Não é legal,
nudes.
Porque se você.
Nudes. A galera vende nudes agora. Puta que pariu.
Porque se você é uma pessoa pública, você faz isso, é um grande pecado. O seu nome vai estar ali, ó.
Então, uma hora vaza, mas uma hora vaza. Uma hora vaza.
Aí vazou, já era, né? Opa, gente, vazou. Então, aí eu acho que é um pecado grande, viu? Você é público, aí você é pública e manda um negócio. Aí daqui a pouco vai estar, olha aqui, o negócio vai estar certo. Eu acho que é bem ruim, mano.
Tem que tomar muito cuidado, né?
Sim.
Tá bom, deixa eu chamar o pessoal aqui pro chat, coloquei aí na tela, lembrando que a prioridade para superchat e para as perguntas compradas. Obrigado, Amanda Martinez, por me seguir, e obrigado ao R. Manzoli por se inscrever com o Prime, meu irmão. Valeu mesmo, muito obrigado aqui no Twitch por essa inscrição, tá bom? Então vamos lá, eu vou começar agora, vocês podem mandar superchat, podem mandar as perguntas de vocês normais, eu vou lendo aqui, dando prioridade para superchat e para as perguntas compradas no canal. Já tem uma aqui do Andréas, que é o Swimmer182, ele falou o seguinte, comprou a pergunta aqui na Missiona One, usando os pontos do canal As Canecadas, e ele diz, conectei agora, minha mulher ouviu a voz e perguntou se era MC Mirella. Aí ele abre parênteses, não que ela goste da música. Diz que gosta da pessoa. Fechou parênteses. Faço nem ideia de quem seja. Mas enfim, era só pra mencionar que ela confundiu sua voz com a dessa Mirella. Já te aconteceu isso muito? Já comentaram isso contigo? Você acha isso bom, ruim? O que você acha? A pergunta dele, do Andrés.
É engraçado, até dei risada agora, porque não é o primeiro que fala isso. Muita gente fala, nossa, ela parece, a voz é igualzinha da MC Mirella, da menina do Detona Ralph, do não sei o quê. É muito, é porque eu às vezes brinco até umas dublagens ali na live com o pessoal, nossa, mas é idêntico. Aí eu fico, calma, não se importa.
É mesmo, né? É que eu acho que eu não assisti em português assim, o Detona Ralph, mas a voz casa bem.
É, eu sei mais ou menos. Mas eu vou tentar, não, senão você vai falar, meu Deus, para. Mas assim, eu imito alguns personagens, sabe?
Que personagens? Imita aí, deixa eu ver.
Ai, ai. Bom rir aí no chat, hein? Depois eu me
curto. Mas é legal, tá, é legal ver.
Ai, abaixa o som aí, galera. Você imita a menininha do Stitch, sabe?
Do... A Lilo. Lilo, né? No Brasil fala Lilo.
Então ela fala, você sabe o que é atum? É peixe! Gente, se alguém acertou um minuto, eu sei que eu me perdoaria.
Caraca, olha só que legal, velho.
Ai, não, não faz uma coisa.
Que legal, gente, porra. Que mais, que mais?
Curtiu toda a sua rainha nervoseca. Olha, você quer a medalha, né? E eu quero a corrida. Não, é de barra.
É idêntico, cara, é idêntico. Pô, que outras vozes você faz? Essa voz aí parece até um pouco a voz da Mônica. Da tu,
sério?
Né?
Parece um pouco. Mônica, você parece a Mônica.
É, parece um pouco da voz da Mônica.
Eu sou a Mônica, falo. Eu sofro bullying. É, brincadeira.
Se você pegar, talvez, a entonação do jeito de falar, né? Que a Mônica tem um jeito próprio de falar também, né? Ela sempre tem tá aquele negócio de estar nervosa e tal. Cebolinha? É. Tá, faz aí, faz a cebolinha. Não, caraca! Faz aí.
Ai, meu Deus. Não dá, eu tô vergonha.
Não, tava saindo. Não, tava saindo. Tava saindo, faz o cebolinha. Eu amo o Turma da Mônica. Faz o cebolinha, pelo amor de Deus.
Com vergonha, meu Deus, Marcel, a gente conversa depois, hein?
Fala assim, fala essa frase aqui, ó. A Mônica vai vê-lo. Vou fazê-lo um plano infalível.
Tá. A Mônica. Ai.
Bom, não, relaxa, relaxa, faz. Não fica com vergonha, não manda bala. Fecha o olho. Fecha o olho.
Sabe?
Não, mas tudo bem. Fecha não, o olho.
Graças a Deus você não sabe.
Meu, fecha o olho e tenta falar que nem o Cebolinha. É a frase que eu te falei. Plano infalível.
Ah, você tem que fechar o olho, mas é mais difícil, eu acho.
Porque aí você consegue se concentrar, você não se distrai.
É porque o Cebolinha, eu acho que ele é um pouquinho mais. É mais difícil pra mim. Você imitar o Pato Donald.
Como é que é o Pato Donald?
Assim, mais ou menos. Ai, fala uma palavra aí pra mim fazer. Vai, manda aí.
Tá bom, paralelepípedo.
Nossa, meu Deus!
Só pra deixar fácil. Só pra deixar fácil, paralelepípedo.
É.
Caraca!
Gente, saiu. Ó, meu
que
Deus
mais?
Do céu,
pô, eu gostei. Você fez meu, meia frase, meia palavra do Cebolinha e parecia pra caramba com o Cebolinha. Por isso que eu falei pra você fazer mais.
Tipo, tem hora que sai, tem hora que eu não sei. É porque eu ainda tenho que
estar
aprendendo.
É, fala uma coisa mais fácil. Tipo, por exemplo, eu vou fazê-lo um plano infalível.
Eu vou fazer um plano infalível. Não dá.
Mas já dá pra perceber que dá pra chegar lá. Dá pra chegar lá.
É, tem hora que eu chego, tem hora que não. Eu não sou muito boa em dublagem.
Precisa treinar, né? Precisa treinar.
É que eu gosto de fazer mais voz de criança, que acho que combina mais comigo. Você conhece aquela menininha do... Ai, aquela pequenininha do... Aqueles bichinhos. O Tunis, o livro de Tunis, não sei. Não é mamãe!
Esse daí é muito legal, da família de dinossauro, cara.
Ah, sim.
É o Baby, Não é a mamãe, é legal você fazer e ir aumentando, né? Não é mamãe, ficando mais nervoso, né?
Não é mamãe.
É, putz, pô, legal, cara. Legal.
É, mais ou menos.
Não, legal pra caramba, pô. Legal pra caramba. Tem mais uma pergunta aqui que veio pelo Twitch. Foi o Zé Rezende aqui, ele comprou essa pergunta aqui no Twitch com as canecas do ponto do canal. Ele disse o seguinte: oi, Dani. Em primeiro lugar, muito obrigado por estar aqui na Missão. Eu estou amando. Aí a minha pergunta é: você sente que enquanto mulher criadora de conteúdos, sendo nova e casada e bonita, você recebe, tem ou já teve que lidar com muito gado? Gado? Não é gado. Opa. Político, né?
Não,
é essa,
não gado. Essas,
gado que você
não
é?
Sabe gado? Você não sabe que é gado?
Pra mim, gado é essa situação política, os caras que ama, idolatra político, pra mim é isso.
É que idolatra a mulher, é ao contrário.
Então. Ah, é?
Entendeu? É que fica ali na mulher, ai, nossa, linda, maravilhosa, não sei do que. E sim, é normal. Eu até gosto, que é engraçado, sabe? Da pessoa, ai, você tá linda hoje, maravilhosa, não sei o que. Meu, é por isso que eu elogio, não é ruim, eu não acho ruim. Aí o pessoal xinga, nossa, para de ser gago, que coitado menino, velho. Não pode falar que eu tô bonita? Eu não acho assim que me incomoda. Eu gosto da pessoa falar de ser bonita, ser linda. Sei lá, não me incomoda. Mas tem pessoas que incomodam, né? Você também não vai chamar uma menina nossa que ofender assim, não ofender, mas uma palavra mais, sabe?
Não, então. Não dá um oi. Tipo... É que não é comum a galera chegar no meu canal e falar, nossa, como você é lindo. Isso não é uma coisa muito comum. Eu até entendo por quê, e eu sei que é sincero quando a pessoa não fala nada. Eu sei qual é que é. Mas assim, sei lá, cara. Opa, deixa eu agradecer o Caduzos que tá fazendo um raid aqui. Muito obrigado, hein, Caduzos, a turma do Caduzos. Seja bem-vindo aí, MC Ona One. Muito ligado. Obrigado, viu, Caduzos. Valeu mesmo, cara. Abração. Meu, é uma coisa meio... Tem os dois lados da história. Óbvio, se alguém tá te elogiando, qual o problema? Não importa como nem o porquê, tá te elogiando. Agora existe o elogio, que é um elogio sincero pelo que você faz e pelo que você é. E tem o elogio que tem terceiras intenções, né? Essa é outra coisa.
Mas não me incomoda. Eu, assim, não esse daí. Esse daí é bem estranho, né?
É porque, por exemplo, a gente... Não é só no Brasil, mas o Brasil talvez é um pouco mais exagerado, tá? Se dá muito valor à beleza física. Se dá muito valor à beleza física. E se dá pouco valor à beleza intelectual.
É.
E a beleza física, deixa eu contar pra vocês, vai embora bem rápido. Bem rápido. Agora, a capacidade intelectual, aquilo que você agarra, a vontade de fazer, o que você aprendeu, aquilo que você cresceu, sabe? Isso só melhora ao longo do tempo. Quanto mais velho você fica, melhor fica. Né? Então, tipo... É engraçado, né? Eu vejo exatamente o contrário. Por exemplo, numa cultura europeia e numa cultura que nem aqui, eu moro nos Estados Unidos, eu vejo que existe, sim... existe um valor para a beleza física. Não é que não existe, que eles não ligam. Existe, mas não é super valorizado. É exatamente o contrário. É do tipo, olha, aprenda a dividir, saiba qual é a diferença e como isso é usado, de que maneira é usado, né? Então, quando alguém chega pra você e fala, nossa, você é linda, se é só pela beleza física, legal, obrigado. Um dia não vou ser mais, tomara que você curta o conteúdo. Um dia nós vamos ficar velho, um dia os cabelos vão cair, as coisas vão ficar. A gravidade ganha. Nossa, você engorda, você engorda. Você engorda, não tem jeito.
Sim, verdade.
Né? Você pode lutar contra isso, fica cada ano mais difícil, mas essa é a realidade, né? Agora, é uma parada do tipo, cara, eu me sinto muito bem quando alguém chega e não me elogia. Mas quando alguém chega e fala assim, putz, assistindo o seu vídeo, eu aprendi uma coisa nova. Eu não sabia. Pô, muito legal. Isso pra mim, esse é o melhor elogio que pode aparecer em qualquer vídeo. É. Cara, tipo, aprendi uma coisa nova assistindo esse seu vídeo. Isso pra mim, eu fico feliz pra caralho. Olha que coisa do caralho. Alguém aprendeu uma coisa nova comigo, cara, porque eu fiz aquele vídeo. Tipo, isso é muito... Isso é muito...
Positivo a pessoa, né?
É,
vídeo que a pessoa é mais legal do que a pessoa chegar e falar, você é bonito, você é bonito, você é linda.
É, tipo...
Acho legal também.
Eu não acho que seja ruim ou que seja uma coisa errada elogiar a beleza. Eu acho foda que, meu, se dá muito valor à beleza num país que nem o Brasil, entendeu? A gente tem essa cultura de dar valor à beleza física, né? E isso é uma coisa meio maluca, né, cara? Se a gente parar pra pensar, não deveria ser tanto assim. Tem o seu percentual de importância em cada área, dependendo da área, mas, cara, tá muito longe de ser o mais importante. As pessoas são muito mais do que um rosto bonito e um corpinho perfeito, sabe?
É verdade. Falou tudo. Perfeito.
Mas não que isso não tenha valor, né? Pra você ter um corpo perfeito é um trampo do caralho. Né? E pra você.
É difícil,
né?
Pra mim,
isso é cara.
Vou botar aqui perfeita.
Ah, você tá com 23, é isso?
É, tenho
23. Putz, você tá bem nova ainda. Você é bem jovem ainda.
Você acha?
Ah, eu acho. Começa. O bicho pega depois do Zenta. Entrou no Zenta, fia. Entrou no Zenta. Nossa, outro dia eu trouxe aqui a Luísa Posse, que é uma tremenda cantora. Ela também, ela é muito bonita, a galera elogia muito ela, beleza. Mas ela, pra mim, é quase que um brother. Eu costumo falar que ela é uma sister. Ela, tipo, uma pessoa que eu gosto muito, tá ligado? E que o santo bate, e é legal pra caramba. Legal. E ela teve um filho, e agora ela tá tendo o segundo e tal. E a gente conversando, eu falei pra ela, aí, fia, no dia que apareceu o primeiro pentelho branco aqui no saco, foi o fim pra mim. Aí eu vi que já era. Já era, acabou a parada. Já era, aí a ladeira abaixo, tá ligado? É engraçado porque ela falou: ah, puta, outro dia eu falei isso também. No dia que aparece um penteiro aqui na perereca branco, já era. A diferença é que eu falei no YouTube, ela falou na TV.
Nossa! Meu Deus! É, foi boa.
É, não, putz, a Luísa é demais, cara.
E passa muito rápido o tempo, né?
É. Tempo é um negócio. Quanto mais você ocupa ele com os afazeres do dia a dia, mais rápido ele passa.
Sim.
É. E talvez pra mim o mais difícil foi me dedicar muito ao trabalho, mas muito ao trabalho, ao longo de um determinado período da minha vida, né? Isso é recente até. Eu fiquei aí durante 10 anos, mais até 15 anos, me matando de trabalhar. Pra agora ver que, caraca, eu perdi alguns anos do crescimento dos meus filhos. E eu não quero perder de novo, não. Eu não quero. É o sacrifício. Mas é o sacrifício, né?
Sim.
É o sacrifício que você faz. É.
Sim.
Porque muito, muito do que. Isso é uma conversa que eu tenho muito com a minha esposa. Eu não quero que os meus filhos passem por coisas que eu passei. Eu não quero que eles tenham problemas na família que eu tive. Problemas na Sim. vida que eu tive. Eles vão ter os problemas deles. Eles vão ter os desafios deles, as dificuldades deles. Eles vão ter que se superar, eles vão ter que fazer sacrifícios. Tudo bem. Mas tem algumas coisas que eles não precisam estar lá para atrapalhar. Que nem tava na minha vida, sabe? Então, acaba sendo uma meta para mim e para minha esposa a gente entregar para eles uma base sólida de crescimento. Para que eles consigam se desenvolver de maneira sólida. Sem trauma, sem exceção, saber que tem uma família, um pai e uma mãe que eles podem contar, sabe? Tem um relacionamento super próximo com eles, abertos. Tipo, são coisas que, poxa, não rolou comigo, velho. Não foi assim, sabe?
Sim.
E assim, então assim, se eu tiver que me sacrificar pra caralho pra entregar pra eles tudo aquilo que eu não tive e que eu senti falta, que hoje eu vejo que faz falta, eu vou fazer isso e foda-se.
É a mesma coisa que eu também. A gente sempre tenta dar o melhor, né? A gente só sabe quando a gente é pai ou mãe.
Você só entende o seu pai e sua mãe, depois você vira pai e mãe. Aí você vê a treta que é. Mas mesmo assim, são épocas diferentes e tal, e são educações diferentes, né? Mas tem coisas, por exemplo, que... Meu pai é de 1925, meu pai tem 96 anos de idade, cara. Então você imagina, né? Tipo, é uma outra cabeça. E Sim. eu entendo, depois que eu virei pai, eu entendi muito mais a situação, a diferença de idade. Meu pai se casou com 50 anos de idade. Esse curtiu a vida.
Esse
curtiu, casou com 50. Cinquentão que foi casar, fazer família. E uma coisa maluca, assim, que eu vejo é que demorou muito tempo pra ele perceber o quanto era importante ficar mais perto da gente. Sabe? E não tem nada a ver com se dedicar pro trampo. Porque meu pai, ele tinha a sorte de trabalhar na Gazeta Esportiva, que ele ia andando a pé, ele descia do prédio de elevador, nem atravessava a rua, na mesma quadra, entrava na Folha de São Paulo, subia pro terceiro uhum. andar. Então, tipo, meu pai literalmente ia trabalhar de elevador. De tão perto que era. Então, assim, a gente almoçava com meu pai e tudo mais. Mas a proximidade era um negócio mais difícil com ele. E depois de muito tempo, quando a gente já tava quase adulto, ele foi perceber esse lance e ele tentou reaproximar e tal. E tentar viajar com a gente, fazer coisas com a gente, sabe?
Sim.
Que antes ele não fez. Então, é uma coisa do tipo que você tem que olhar pra trás e pensar, né? Putz, ó, isso aqui é uma coisa que eu tenho que tomar mais cuidado. Isso aqui eu não posso deixar zoar, isso aqui eu não posso deixar acontecer, sabe? Que nem, por exemplo, muito comum, um cara que nem eu, de 44 anos de idade, os nossos pais, na época, dar surra na gente. Quando você aprontava. Bater mesmo, surra. Surra de chinelada, famosa havaianas de pau, surras de...
Madeira,
sabe? É, fio. não, cintada. Tentar apanhar na bunda. Então, assim.
Mas tipo, peguei isso... essa época assim aí também, viu?
Então, mas eu. Você pegou também? É.
Mas, ah, peguei.
Eu abomino isso. Abomino isso. Uhum. Então, eu tô criando meus filhos sem eles nunca terem tomado um tapa. Nunca.
Isso é muito
pra,
bom.
Pra não mentir pra você, uma vez a Júlia meteu o dedo na tomada e eu fiquei com medo que ela ia tomar choque. Eu dei um tapinha na mão dela, ela devia ter uns 2 anos de idade. Ela chorou de um jeito que eu me senti a pior pessoa do mundo.
É porque você nunca fez isso, né? Aí, primeira vez,
nossa, a criança ficou... Não, e eu queria evitar que ela tomasse um choque na tomada.
Sim.
Né? Uhum. E aí eu falei, ah, vou ensinar pra ela. Tipo, e aí eu fiz a coisa errada. E aí veio todo aquele lance de eu apanhar da minha mãe, tá ligado? E puta, uhum, mano, essa acho que foi a única vez, cara. A única vez, nunca mais. Eu me policio pra caramba. Eu jamais deixo isso acontecer, cara. Jamais, sim, jamais, jamais. Então tem essas coisas, né, da gente buscar ser melhor que os nossos pais, né? A gente tem que ser melhor que os nossos pais. A gente tem que entregar uma vida pros nossos filhos que foi melhor do que a nossa vida. A gente não pode falhar com isso. Não pode. Bom, o Márcio Ortiz comprou aqui uma pergunta no Twitch, cara, com as carecasas do canal. Ele falou o seguinte: queremos ouvir mais dublagem.
Nossa! Gente, vocês querem fazer eu passar vergonha? Vocês falam logo. É só falar assim, passa vergonha.
Que aí eu passo. Passa vergonha.
Passa vergonha.
Mas tem mais alguma dublagem que você faz legal aí que você não fez?
É, vamos lá.
Você brinca, né, na sua live. Eu imagino que você coloca na sua live. Eu brinco, né,
na minha live, como tudo que o pessoal manda. Faz isso, eu tento fazer... Imita tal personagem, eu só tento mesmo. Porque conseguir, eu já não posso falar o mesmo, entendeu?
Mas o que vale é a intenção, né?
É, então. Aí tem, o pessoal tem que perguntar, sabe fazer isso? Aí às vezes eu não tento fazer, né? Tem um meme que fala assim, é... Eu gosto disso! É muito adulto!
O que é isso?
Você não sabe qual é o meme?
Eu não sei qual é o meme, eu perdi a referência.
É a Peppa Pig, aí ela fala
assim... Ah, Peppa Pig do caralho! Puta que eu pariu, Peppa Pig, eu não aguento mais, mano. Nossa, foi uma época da minha vida que eu não... Mano, eu queria assistir qualquer coisa menos Peppa Pig, eu já tinha visto todos de trás pra frente, cara. E, minha filha repetindo o negócio. E puta que pariu, a Peppa Pig, eu tinha... Meu...
Não, eu posso assistir Super... Não posso, eles assistem outras coisas, que Peppa Pig não dá, não. Também não
curto,
não.
Não, era legal até. Peppa Pig no começo é legal. Principalmente uma criança que tá começando a alfabetizar e tal. É muito legal, sabe? É meio que um negócio hipnótico pra criança. Ela fica olhando aquilo, né? E vidra, né? Mas eu sei histórias da Peppa Pig inteira, assim. O lance de ir no camping de carro, o vovô no barco. Eu sei todas essas porcarias aí, porque eu assisti várias vezes. Várias vezes. E aí...
Daqui a pouco você tá contando, então. Não. De tanto que você assiste, você já começa.
Olha aí, igualzinho. Mas assim, tipo, de boa, cara. Outro dia a gente tava aqui em casa e falou: ah, vai ter um parque da Peppa Pig. Eu falei: olha, eu não vou nessa porcaria, mas nem por um caralho redondo alucinante. Não vou. Não vou na porra do parque da Peppa Pig, porque não tem como. Vai se fuder. Eu moro aqui perto da Disneyland, da Disney World. Vamos na Disney, vamos na Universal, Peppa Pig que se foda. Não vou na porra do parque da Peppa Pig, que fique bem longe de mim a porra do parque da Peppa Pig, mano. Eu não aguentava mais, meu saco já não dava. Eu chegava em casa do trampo, final de semana, queria descansar, tá lá. Puta que eu pariu. Nossa, não aguentava mais de tanto ver. Nada contra a Peppa Pig, mas de tanto ver. Você tem um nível assim, ah, cansei. Aí tem um nível do tipo, enjoei. Aí tem um nível do tipo, puta que pariu, não aguento mais ver isso. Aí tem um nível do tipo, caralho, que é isso, mano? É pesadelo, fica sempre vendo a mesma porra.
A criança assim, ela assiste, meu filho é assim, ele assiste a coisa. Aí daqui a pouco ele fala assim, vamos assistir o quê? A mesma coisa. Aí você fica tipo, não tem outra coisa que você queira assistir? Não, eu quero assistir aquele. Eu fico tipo, meu, É a mesma coisa. Também sinto isso.
Mas é foda. É foda, porque, tipo, vou te dar um exemplo também, né? Tipo, eu sempre tentei introduzir eles a coisas antigas, né? Então, tipo, principalmente cultura pop, cultura nerd também, eu tento introduzir eles nessas coisas. Então, por exemplo, eu me lembro quando eu coloquei eles pra assistir De Volta pro Futuro. A gente ficou um dia inteiro, um domingo inteiro assistindo De Volta pro Futuro. Primeiro, segundo, terceiro. Eles amaram. Amaram De Volta pro Futuro. É o filme que toda hora o Pedro quer assistir de novo. Aí eu coloquei eles pra assistir Caça-Fantasma. Amaram Caça-Fantasmas. Amaram. O 2 eles não curtem muito, não. O 1 eles adoram. E eu também adoro. Então, assim, eu fui colocando pra eles coisas que são legais, né? Mas outro dia eu coloquei aquele filme Forrest Gump. Só que tem que tomar cuidado com o filme do Forrest Gump, porque tem umas partes que não é pra criança.
Esse aí eu não assisti. Esse aí eu nem conheço.
Você não assistiu Forrest Gump?
Não. Esse aí eu não conheço, não.
Ó, eu vou te dar uma dica, hein? Limpa a maquiagem. Limpa a maquiagem.
É de maquiagem?
Não, limpa a maquiagem, mulher. Limpa a maquiagem. Você acha Forrest Gump de maquiagem? Nossa, que puta fora do caralho. Depois, quando você assistiu o filme... Nossa, demais. Quando você assistiu o filme, você vai ver a fora que você deu. Ai, Forrest Gump, maquiagem.
Não faz isso, não. Eu já sou chorona de
água. Não, sério. Ou, assim, é um filme... Talvez... É difícil classificar o filme, que ele é tão único, sabe? Mas pra mim, ele é um filme que mexe muito com a história... Né? Ele é muito com fatos históricos, mas a história do cara é muito foda. A história do personagem ali, do cara, é muito foda. E o Tom Hanks, ele faz uma interpretação muito animal. O Tom Hanks que faz o papel principal, né? E as coisas que acontecem na vida do cara também são foda pra caralho. E algumas coisas são cômicas, outras coisas são trágicas. Algumas coisas são trágicas e cômicas ao mesmo tempo. E é o tipo do filme que... faz você pensar muito na vida, como que é a vida, sabe? Mas te faz chorar pra caralho o filme. E ele faz chorar porque ele te leva em momentos assim que provavelmente você vai passar na sua vida. E isso fica, você fica muito próximo desses momentos acontecendo, porque eles acontecem como aconteceriam na sua vida de verdade. Um momento que, poxa, um parente seu vai falecer... O momento que você reencontra um amigo que você não vê há muito tempo. As promessas que você faz pra você mesmo e pra pessoas que talvez você não vê nunca mais, mas que você cumpre. Sabe? Então, tipo... É um filme que eu lembro... Só de eu lembrar do começo da pena voando lá e a música tocando... Ah, já dá vontade de chorar, velho. Esse é o filme que eu começo chorando já, porque eu lembro dele.
Tá falando certinho que eu vou querer assistir agora.
Meu, assim, ó. Forrest Gump, o contador de histórias. Não tem como errar. O pessoal tá até falando, o Pivan Alves falou, ó, tem na Amazon Prime.
Opa, se tiver Amazon Prime,
já vai e assiste. Vai assistir já. Se puder assistir hoje, vai assistir hoje.
Vou assistir hoje já. Meu, amanhã eu assisto esse filme.
Depois você pega e faz um stories falando, Marcel assistiu Forrest Gump, já com toda a maquiagem borrada, assim, ó.
Eu não vou chorar, vou segurar, hein?
Duvido?
Vou apostar?
Olha, eu aposto que você vai chorar.
Mentira, eu vou chorar, vou chorar.
No filme. No filme, você vai chorar 3 vezes, com certeza. Não tem como você não chorar 3 vezes no filme. 3 vezes. O final, você vai estar em lágrimas profundas, cara. Mas, ó, na minha opinião, um dos melhores filmes já feitos por Hollywood e a melhor trilha sonora de todos os tempos de um filme. As músicas são incríveis, cara. Assim, parece o repertório da música... americana, sabe? E aí são músicas que são muito conhecidas, né? Tem Creedence Clearwater Revival, tem... Nossa, tem tanta coisa, cara. Escuta, vai ver o filme, escuta as músicas. Pra mim é o melhor repertório de música em um filme já feito, cara. É um negócio incrível demais. Assiste Forrest Gump, o Contador de Histórias. Eu sei que tá assistindo aí. Se você não conheceu, já ouviu falar e não assistiu, vai na Amazon Prime e assiste hoje. E depois manda um stories pra mim da sua cara me marcando, chorando, tá? Mostrando que você assistiu, que aí eu republico no meu stories no Instagram.
Essa eu vou querer assistir, hein?
Meu, você tem que assistir. Essa é uma parada muito maluca, né, cara? Porque... os filmes que a gente se identifica marcam muito a gente, né? E desenhos também, obviamente. Por exemplo, uma coisa que eu fiz eles não perderem foi gibi. Eu comprava gibi da Mônica, a gente falou aqui. Nossa, e aí, a gente morando nos Estados Unidos, eu trazia gibi da Mônica do Brasil para os Estados Unidos, para eles lerem aqui. A gente ler com eles e tal. Isso era uma coisa muito legal. E eu não queria nem a versão digital, eu queria o gibi mesmo, que é uma coisa que para mim foi muito punk, foi gibi. Eu li muito gibi quando eu era criança, né? Então, tipo, eu não quero que eles percam as raízes das, sabe, que eu tive também, coisas legais que eu sei que dá pra mostrar pra eles antes. Eu faço isso, cara. Eu faço isso e insiro eles, porque aí eu aumento o repertório deles, sabe? Não fica só na porra da Peppa Pig. Tipo, vai pra outras coisas. Tem as coisas que eles gostam, que eu não curto tanto, que eu tento ficar próximo, mas não curto tanto. Tem coisas que eles gostam que eu não tenho como, por exemplo, Roblox.
Tem aquele filme lá dos formiguinhas, sabe? Bem antigo.
Ah, mas é legal. Isso aí é legal.
Então, aí tem uma, eu sei que tá uma parte de uma menininha lá. Engraçada. Ah, é? Se você lembra dessa parte que ela fala assim...
É que agora você pegou o negócio. Eu não vou ter como lembrar, mas você pegou um pedaço muito pequeno.
Mas... É, porque tem, é um meme também, sabe? Tudo que o pessoal colocar e falar...
Ah, você fica imitando os memes. Agora que eu me liguei. Você pega os memes.
Eu
tenho. Pois é. Mas é diferente, por exemplo, ó. Vou te dar um exemplo. Quando saiu Frozen.
Nossa.
Eu assisti com a minha filha pela primeira vez. Tipo, foi uma coisa que ficou marcado pra mim e pra ela. E a gente. E é, putz, Frozen, meu, eu sei cantar as músicas do Frozen em português, espanhol e inglês, cara.
Nossa!
De tanto que assisti com ela. Você quer brincar na neve? Cara, e aí eu posso cantar em inglês também, do Wanna Build a Snowman.
Vai ao copyright.
É uma coisa muito então, maluca.
Vai ficar igual, mas é o copyright também.
Mas assim, tipo, é porque foi bem na época que a gente tava pra mudar. E aí a gente assistia em português e assistia em inglês pra ela começar a se habituar com o inglês, entendeu? Então, tipo, até porque quando a gente trouxe ela na Disney pela primeira vez, né? Não foi na primeira vez, foi na segunda vez que a gente trouxe, que aí veio o negócio da Frozen pra caramba. E aí eu queria que ela soubesse cantar em inglês, porque eles tinham feito no castelo uma puta projeção animal, né? Da Frozen e tal, com a música e não sei o quê. E eu queria que ela entendesse, soubesse cantar em inglês. E ela sabia já, quando eu levei ela pra Disney, ela sabia. Na segunda vez. Isso foi animal. Me lembro dela aqui em cima, em mim. E ela cantando e eu cantando com ela. E tinha uma senhora do lado que, quando terminou, ficou olhando pra nós dois, batendo palma, assim. Tipo, parabéns pra vocês dois. Cantaram do começo ao fim. O pai e a filha. É.
Amei, amei. Eu também faria o mesmo. Desse jeito. É muito bom, assim, ser divertido com eles, né? Curtir, assim, o que eles gostam.
Você descobriu que eles gostam com ele é legal. Com eles é legal. Você... Mas tem coisas que você não tem como. Por exemplo, o que eu tava falando, Roblox. Eu não consigo jogar Roblox com eles. É um negócio que não vai. Eles jogam, eles curtem. Mas eles curtem Fortnite. Fortnite eu jogo direto. Direto com eles também. Até teve o caso aí do moleque, um amigo deles que me desafiou. Se fudeu, moleque. Vendo esse final de semana aqui em casa. Aí eu coloquei a TV e falei, senta aí, mano. Falei pro moleque. Que ele tinha me desafiado. Aí eu falei assim... Quero te mostrar um negócio. Ele, o quê? O moleque já viu que ia fuder já. Eu falei, não, senta aí. Aí o moleque sentou, mano, porque o moleque tinha virado pra mim, tipo, um mês antes, e falou assim... Tinha saído a skin do Rick Sanchez, né, do Rick and Morty. E eu amo o Rick and Morty, não deveria, pela idade, mas assisto com meu filho ama também Rick and Morty. E a gente adora o desenho. E quando eu vi que saiu no Fortnite, eu não tava jogando muito Fortnite. Eu já tinha jogado Fortnite antes pra ver como é que é o jogo, mas não de jogar pra valer. Aí eu falei, puta, o Rick Sanchez é mancada, velho. Eu gosto pra caralho, agora fudeu, tá ligado? Eu já fiquei meio assim quando saiu o Mandalorian no Fortnite. Eu gosto pra caralho de Star Wars. Mas na hora que saiu o Rick Sanchez, eu falei, agora fudeu de vez, mano. Eu preciso pegar o Rick Sanchez, eu preciso... Matar gente com o Rick Sanchez. Tipo, eu preciso matar gente com o Rick. Tipo, essa foi a coisa que caiu dentro de mim. E aí, uma parada muito maluca foi que o moleque tava aqui em casa, né? O amigo deles, né? Vizinho. E aí eu falei, o que eu preciso? Ah, não, compra o Battle Pass. Aí eu comprei o Battle Pass. Aí eu falei, e agora? Quero jogar com ele. Não, não dá, você tem que evoluir, né, experiência lá, e você tem que chegar no nível 100. Eu tava no nível 12. O moleque olhou pra mim e falou assim, é virtualmente impossível que você consiga chegar lá em um mês.
Desafiou a morte.
Essa é a prova que eu não cresci, né? Porque um moleque de 11 anos de idade, 9 anos de idade, chega aqui, me desafia e eu topo o desafio, caralho, né, velho? Minha mulher me zoou até hoje por causa dessa porra. Mas me zoou forte. E aí, cara, eu falei, ah, é, filho da mãe? Todo tempo, meu, juro, eu parei de comer no café da manhã, tomar só o café, porque eu pegava o café, subia, ligava a TV, e o tempo que eu gastava no café da manhã, eu tava jogando Fortnite. Putz, saí, eu vou almoçar, eu almoçava mais rápido pra jogar Fortnite no resto do tempo do meu almoço. À noite chegava, tal, pô, vamos jogar aí todo mundo junto, pô, vamos jogar todo mundo junto, eu jogando Fortnite. Meu, 3 semanas depois, eu tava com o Rick Sanchez, eu falei, chama o moleque aqui, chama aquele moleque filho de uma mãe aqui. Aí o moleque veio, aí a gente, aí sem que ver os meus filhos falando, chega aí, senta aí, meu pai quer mostrar um negócio cara, foi um momento bom. Foi um momento muito, você que ver a cara do moleque na hora que eu peguei, mostrei pro moleque, aqui ó, minha conta, ó lá, o que que eu tenho. Ele, é, você tem o Rick Sanchez, você lembra o que você falou? Aí ele, agora você tem que conseguir os outros Rick Sanchez. Eu falei, não, vai se ferrar, você lembra o que você falou?
Pior de tudo é que você fez me lembrar de uma coisa engraçada também. Tava no futebol lá com os meninos, aí um falou assim, ah, você vai ser fácil. Aí eu falei, tá bom. Falei nada, só sentei e falei, então senta aí. Falou que ia ser fácil. Daqui a pouco, quando eu fui ver, ficou 4-0. Tomou um pau.
Pronto.
Aí me fez lembrar isso, eu.
Tem um momento que eu falei,
ah, você é menina? Você é menina, vai ser fácil. Tá bom, é,
tiozão,
então,
né?
Fica aqui,
vou
contar a história.
Aí o moleque sentou e viu, tipo, acho que ele duvidou, tá ligado? Que eu que tinha conseguido. Eu comecei a jogar com eles ali, todo mundo junto, né? A gente começou a jogar junto, eles jogam no Switch, eu jogo com o meu Switch na TV, né? E aí o moleque viu eu jogando, aí ele começou a achar coisa errada. Nossa, como você tem pouco ouro? Você tem pouco ouro. Eu falei, puta que pariu, mano, esse moleque, velho. Nossa, olha... Como, olha, eu vou te falar, mano. A paciência que você tem que ter com os amigos, né? Não, relaxa. É. Mas é isso, né? E como é que você lida aí com a galera que tá em volta de você também? Que nem você falou essa situação aí, né? O cara te desafiou e tomou um
4-0. Como eu lido com isso? Ah, eu prefiro jogar com as pessoas que falam. Tá bom, então senta aqui e vamos jogar aqui com você.
Não é assim? Chama pro pau.
Só falando, tá bom, se joga mal, então vamos jogar, então. Já, então você me ensina a jogar, já que você joga bem. Entendeu? É assim que eu falo. Então você me ensina a jogar, então.
Ai, ó, chegou mais uma pergunta aqui, tá, gente? Última pergunta da noite, do Zé Rezende. Ele comprou essa pergunta aqui no Twitch com os pontos do canal As Canecadas. Ele disse o seguinte: eu tenho mais uma pergunta aqui. Estava me perguntando sobre os estudos da Dani e se o fato de ela ter filhos muito cedo afetou essa parte da vida dela.
Não, gente, eu concluí meus estudos certinho. Fiz cursos também, informáticas. Trabalhei, né, como telemarketing por um tempo também, registrado e tudo mais. E depois que eu fui ter filho, não foi assim, tipo, tô na escola, vou ter filho na escola. Não, primeiro, né, namorei por um tempo, 5 anos, casei, fiquei 1 ano, não, noivei, fiquei 1 ano e casei agora 4, até com uns anos, que é muito tempo, vai fazer 10 anos esse ano que eu tô com o mesmo, entendeu? Faz muito tempo, eu comecei a namorar com uns 13 anos.
Caraca, começou cedo, hein?
Comecei a namorar ele com 13 anos e tô até hoje.
Caraca, isso que é legal, cara, isso é muito legal, ter um parceiro assim pra vida inteira, né?
Muito, muito tempo. É.
Bom. Daniele Souza, muito obrigado, viu? Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua participação aqui na Missiona One, cara. Só tenho que agradecer. Deixa seu recado aí pra galera. E diz onde é que eles te encontram.
Galera, muito obrigada por vocês terem assistido, acompanhado aí com a gente, tá? todo mundo aqui não é inscrito no canal do Marcel também puder dar aquela fortalecida pra ele se inscrevendo aí também, ativando o sininho. Ele sempre faz lives aí, eu curti bastante o trabalho dele. Foi muito bom ter participado aí com vocês. E quem puder e quiser me seguir também, é só vocês colocarem lá no YouTube Daniele Souza ou no meu Instagram, que é danisouza_yt. Pode conversar comigo, que eu tô sempre respondendo lá no... Tipo assim, sempre lá arranjo um tempo pra estar falando com vocês lá. Comenta lá, pode ir lá, que não vou ter problema nenhum estar respondendo vocês. E agradeço primeiramente também o Marcelo também, né? Por ter abrido aí essa oportunidade pra eu poder estar conhecendo ele melhor, conhecendo vocês, que eu também não conhecia muito ele. Como eu te falei, eu conheci o Di, o Snoop, o Guido, o pessoal aí do Fortnite, que através deles, o Renato também, que aí eu conheci você. E eu achei bem legal o seu trabalho, eu tô muito feliz por
ter participado
com vocês. Gostei muito do seu cenário, porque tipo, eu tô apaixonada por esse cenário aí atrás. Muito lindo.
É, Mário também,
que foi algo que me marcou minha vida, Mário também. E outros ali atrás também. E, meu, eu tô muito feliz, muito obrigada mesmo. Sério, de verdade. Hein? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Conheci um pedacinho só da sua história, mas muito linda.
Ah, mas você quer conhecer mais? Assiste um vídeo aqui no canal, que é o Caminho de Santiago.
Tá.
Assiste. Que é, são 6 horas de live, é pra ligar e deixar rodando. Aí você vai conhecer mais. Toda. Não é minha história toda, é a história do Caminho de Santiago. É um caminho que eu fiz a pé de mais de 800 quilômetros. Todo dia andava.
Eita!
É, bem maluco. Ali dá pra conhecer mais o Marcel. Um pouco mais o Marcel.
Mas é muito legal que sua mulher aí seja muito feliz. Você é um rapaz muito, muito legal, muito simpático.
Um rapaz. Tiozão, né? Já tô no tiozão da Suquita faz tempo.
Claro que você é um rapaz. Você é um rapaz humilde, você. Eu sei isso.
Tá bom, obrigado. Obrigado.
É um poço, rapaz. Não vou falar com esse senhor que você não é de idade, vai. Eu não achei.
Obrigado. O que vale é a intenção.
Você. já falou, senhora Dani. Mas assim, muito feliz mesmo que vocês aí sejam felizes, vocês sejam tudo de bom e no melhor. Muito sucesso sempre pra você. Que você alcance muito, muito, muito seus objetivos aí na sua vida. E Deus sempre na tua frente, porque eu vi assim que você é uma pessoa assim, como é que eu posso dizer? Diferente. Gostei do seu jeito.
Obrigado.
Do humor. Às vezes a gente tem uma expressão muito diferente das pessoas. A gente olha pra pessoa e fala, não gostei dessa pessoa. Quando eu olhei você, eu falei, será que ele é meio sério? Mas não,
muito.
É muito diferente do que eu vi que você
muito,
é. Você
muito
é uma pessoa sorridente. Humor, eu até fiquei assim com medo de falar uma gíria assim, você fala, que é isso?
Mas não, você tá muito... louca? Você, puta, as coisas que eu falo aqui, os caras que eu trago aqui, as coisas que fala. Outro dia eu trouxe o Bonark aqui e dormiu na live. No meio da live ele dorme. Aí eu trouxe outro cara aqui, o cara... Putz, eu trouxe aqui outro cara, mano, Tejada, do Loop Infinito, o Tejada pegou, soltou um arroto no meio da live. Falei, mano, já perdi o controle.
Faço isso, do nada.
Não, mas você fazer um arroto na sua live não tem problema nenhum. Eu não ligo.
Então,
você na live do outra pessoa. Aí você tá falando, de repente vem o pró. Aí você fala, caraca, mano, que susto, porra. Avisa, né? Avisa, porra, avisa, né?
O bom é que se peidar aqui também, ninguém tá ouvindo o barulho, é bem baixinho. Então tá tranquilo.
Olha...
Não!
Olha que dá pra ouvir. Eu tava entrevistando um cara outro dia que eu tenho certeza que o maluco peidou. Certeza! O barulho que soltou, juro por Deus, eu não vou falar quem é pra não constranger, mas tenho certeza que aquilo foi um peido. E na cara do cara, que o cara congelou. Imagina quando o cara congela.
Eu não ia aguentar.
Vem o barulho e a congelada. Eu fiquei olhando pra narina do filho da puta. A narina faz assim, sabe? Sabe? O cara cheirando o próprio peido. O cara cheirando o próprio peido pra confirmar. É, isso foi fedido. Tipo, mano, no meio da live, velho. Tenho certeza. Certeza.
O bom é que você não tem que
chorar. Graças a Deus, né? Imagina se eu tô perto, eu sinto a terma vindo na minha direção. Você tá louco.
Isso é falar de peixe, de cocô, é uma delícia.
Tá. Então tá bom.
Assim,
Daniele, muito obrigado, viu?
Eu só posso fazer uma pergunta pra você?
Não, deve, fica à vontade.
Você já sentiu vontade de ir no banheiro, assim, fazer o número, assim, em live? Como é que foi a sensação?
Já. A sensação, mano, a sensação é horrível, cara. A sensação é que, mano, tá chegando a hora de aquele negócio, né? Vamos cortar o rabo do macaco, porque, mano, não tá dando mais, velho. Eu preciso cortar o rabo do macaco. Fica o charutinho, né? Fica saindo ali, cara. Não tem como. É muito difícil. É muito difícil. E aí você fica naquela situação.
Gente, não tem como, tá bom?
Não, na real é o seguinte: se eu não estiver me mexendo, pode ter certeza que eu tô passando apuro. Se eu tô me mexendo, vou pra lá, não sei o que e tal. Mas se eu tiver com vontade mesmo, aí, tipo, eu vou me segurar. E pra me segurar, eu entro num lance meio catatô. É, tipo, sei lá, tipo piripaque do Chaves. Fico travado.
Eu vou saber como você quiser. Você vai ficar suado, assim, travado. Ih, tá querendo
não,
fazer?
Não vou suar, mas vou ficar travadaço. Travadaço, mas é muito difícil. Véio, é regulado. Velho faz cocô, cocô do velho é sempre na mesma hora de manhã tal, ou à noite, sei lá, mas sempre na mesma hora.
O pior não é eu que vim no banheiro, às vezes eu tô fazendo live, vou contar histórias. Às vezes eu tô fazendo live, meu filho fala, mãe, vem me limpar. Eu fico assim, opa, desculpa aí, gente.
Assistir,
é tudo ao vivo, não tem como.
Quer assistir um vídeo engraçado pra caramba que você vai ver esse momento aí do mãe vem limpar? Eu fiz um vídeo aqui que é do Marcel Responde, né? O outro quadro que tem aqui no canal, que é Tecnologias Inúteis. Tecnologias Inúteis. Assiste, cara. Eu peguei 10 tecnologias inúteis e coloquei pra galera. A gente foi, eu fui mostrando uma por uma. E a última você vai lembrar desse momento aí. Mãe, vem me limpar. Aí você vai entender por quê. Não. Ó, agora você tem que assistir. Olha só, você tá saindo daqui com lição de casa, hein, ô Daniele? Você tem que assistir. Forrest Gump, hoje, vai madrugar assistindo aí, Forrest Gump. Você vai ter que assistir depois O Caminho de Santiago no meu canal e Tecnologias Inúteis. Assiste o primeiro Tecnologias Inúteis, que é um vídeo mais descontraído e tal. O Caminho de Santiago é um negócio que, meu, é demorado, tem que assistir em partes.
Sim, pode deixar, tá marcado já.
Tá bom?
Tranquilo.
Daniele, muito obrigado mais uma vez, valeu pelo seu tempo, por estar aqui comigo e até uma próxima, viu? Tchau, tchau.
Tchau, tchau, gente. Tamo junto. Um beijo.
Você ouviu MC 101. Acompanhe as entrevistas ao vivo no YouTube e no Twitch. MC 101 é apresentado por Marcel Campos e publicado por Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros podcasts em redegeek.com.br.